Nada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia a todos, todas e todes, a mais um dia ágil aqui no nosso Universo Ágil, Jornada Ágil, episódio 1164, hoje aqui com a Patrícia Santos, para a gente falar sobre produto, né? Dentro desse produto, o papel de dados aí nos produtos. Então, como que os dados ajudam a gente a desenvolver os produtos? E aí a Patrícia trouxe coisas bem legais aqui para a gente falar. Vou tentar fazer um link com o meu dia a dia. Patrícia, muito bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
Bom dia, galera. Mais uma terça aqui juntos, inclusive bom dia, Roberto, aqui mandando para a gente uma excepcional dia ágil. Bom, como a Pri falou, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do que estamos vivendo muito, que é coleta de dados aí, que a gente sempre fala que estamos na era dos dados, com questões de inteligência artificial e tudo mais, aprendizado de máquina, sempre tem envolvimento dos dados. Espero que a gente consiga trazer bastante exemplo prático, igual a Pri trouxe aqui, para que vocês também se reconheçam no assunto, né? Afinal de contas, estamos aqui para compartilhar experiências. E é isso então, galera.
Vou fazer minha audiodescrição, Paty. Posso te chamar de Paty?
Com certeza.
Muito obrigada. Eu vou fazer minha audiodescrição e aí eu passo para você fazer a sua, tá bom? Então, eu sou uma mulher branca, cis, de cabelo loiro. Meu cabelo é curto e encaracolado. Hoje ele está solto, mas eu uso um headset que acaba fazendo aqui a função de um arquinho. Eu tenho olhos verdes, eu estou usando um óculos com armação escura, vinho. Eu estou com uma blusa verde com desenhos de folhagem. E atrás de mim, a minha famosa baguncinha organizada, as minhas duas estantes aí de livros e de baguncinhas.
Tá bom. Vamos lá então, pessoal. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelo é um pouquinho maior que o da Pri, mas tá bem curto. Aqui o tom do meu cabelo é mais um marrom, digamos assim, aquele tom indefinido. Hoje eu estou usando uma blusa rosa, questionável, porque é um rosa meio diferente, parece mais um roxinho. E com faixinhas pretas. O cenário também é o de sempre, estou no meu quarto, porém hoje temos aqui o Palácio das Gatinhas, então se vocês verem elas hoje, provavelmente vai ser ali deitadinhas. E um espelho aqui à minha esquerda. Bom, acredito que é isso.
Muito bom. Paty, e aí começando, acho que... Por que dados? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Por que dados, né? Por que... estudar dados, por que utilizar dados, né? O que, que é a definição de dados aí na área de produto? Para a gente entender um pouquinho lá da raiz.
Bora lá, então. Bom, eu acho que a maioria das pessoas, alguma vez ou outra na vida, já se deparou com aquela coisa de falei sobre isso, falei que queria comprar isso. E do nada o meu celular tá me recomendando quando eu entro ali no meu navegador ou meu computador. E aí a gente fica naquela, né? Nossa, será que meus aparelhos estão me ouvindo ou algo do tipo? Como que eles conseguiram saber que eu precisava comprar, sei lá, um lençol de bolinhas porque eu queria muito para X, Y, Z? Isso se dá muito porque nós temos comportamentos que sempre dão algum sinal do que a gente está querendo fazer da nossa vida ou algo do tipo. Então, os dados seriam meio que esse nosso comportamento. Quando eu estou navegando, por exemplo, eu começo a pesquisar imagens ou algo do tipo de um produto, onde as pessoas não, né? No caso, o algoritmo sabe que pode ser algo passível de compra, geralmente esses dados vão me orientando também nos meus anúncios. Tanto que tem alguns sites ou coisas do tipo que vocês veem ali, né, embaixo aquela faixinha de aceito todos os cookies e tudo mais. Isso geralmente está sendo processado por algum algoritmo ali que vai trazer para você uma experiência, digamos, mais personalizada, dependendo do que você vai fazer dentro daquele site. Outro exemplo também, né? Quem nunca viu aquele curso sensacional que fala, olha, se você se inscrever, você vai receber um material de graça, que é uma prévia desse curso ou uma parte desse curso. Quando a gente entra, tem lá, ah, mas eu preciso do teu e-mail, do teu telefone, disso e daquilo. Tudo isso são formas de coletar dados que ou tem o nosso contato, tem o nosso rastro na internet, digamos assim, ou que vai direcionar para algum caminho onde eu vou conseguir te convencer a interagir com o meu produto. Então, pode ser desde um curso até realmente essas pesquisas de imagem, algo do tipo, que nos levam a esse caminho de compra, né? E eles podem ser de forma quantitativa ou qualitativa. A qualitativa é quando a gente tem mais a descrição daquilo. A quantitativa, por exemplo, ah, quantas vezes eu cliquei em imagens de lençol de bolinha. Então, se passou de um número X, quer dizer que já está na hora de eu recomendar ali o meu produto para essa pessoa. E aí pode ser o lençol de bolinha, pode ser uma loja específica, um aplicativo de compra. Assim, ah, tem um marketplace aqui, esse marketplace vai começar a aparecer para você. Mas são informações que ajudam numa tomada de decisão em si. Você já passou por esses casos, Pri?
Nossa, já passei por esses casos e passei, acho que por casos mais complicados também, que eu até queria conversar aqui com você sobre isso, né? Aonde eu atuo hoje e em empresas que eu já atuei também, tem muito o feeling ao invés do dado, né? Então as pessoas vão muito por feeling ao invés do dado. Então, ah, o cliente vai utilizar muito se a gente fizer essa feature nova. Ah, o cliente precisa desse novo botão na tela. E não houve pesquisa, não houve coleta de dados, foi um achismo, e no fim, tudo que a gente pensou que ia dar de retorno, né, de melhoria, e o cliente iria utilizar mais ali as nossas ferramentas, foi por água abaixo, né? Como que a coleta de dados ajuda a gente não ir pela percepção ali do cliente, né? E como que a gente pode, não sei se barrar seria a palavra certa, mas mostrar para o cliente que aquilo que ele está pedindo não vai ser tão usual devido à base de coleta de dados ali que foi realizado.
Perfeito, Pri. Tem um caso, inclusive, muito legal, que eu lembro que o Spotify, antes dele lançar a letra de música ali em si, tudo mais, sincronizadinho e tudo certinho, o pessoal resolveu que precisava testar antes se isso realmente fazer sentido. Tipo, a gente vai investir dinheiro no desenvolvimento, porque desenvolvimento não é barato. Tem que ter um time, muitas vezes a empresa tem uma consultoria, um terceiro para realizar isso, né? Ou até mesmo desalocar o seu time de algo que eles estão fazendo agora, seria uma sustentação, por exemplo, para focar em uma inovação. E eles colocaram ali o botão, né, de letra da música em si, para ver qual seria a interação das pessoas. Então, se tivesse muito cliques naquela feature, eles seguiriam, porque aí, ok, faz sentido, o meu cliente está realmente ali tentando interagir. E é um teste que a gente chama de fake door. Você coloca ali a feature, mas ela não está ativa. Provavelmente você leva a pessoa para algum caminho que dá a entender que se funcionar ali a coleta que eles estão fazendo, aquela feature vai para o ar. Então, quando as pessoas clicavam na letra de música, ele meio que colocava, ah, é legal, né? A gente pode fazer tipo um karaokê e tudo mais. Possivelmente, em breve, você terá essas letras disponíveis. E assim eles viram que teve muitos cliques, tinha um interesse muito grande, e hoje a gente tem a feature ali das letras do Spotify que acompanha o usuário e tudo mais, porque viu que tinha um interesse muito grande. É, outra forma também que a gente pode colocar, ah, eu estou indeciso se eu vou por esse caminho ou por outro. Eu tenho duas opções dessa funcionalidade. Eu estudei o mercado, por exemplo, vi que é algo que meus concorrentes têm, só que eu tenho dois caminhos para levar. A gente pode fazer também um teste AB. quer disponibilizar, por exemplo, para uma quantidade X de usuários uma funcionalidade, para uma quantidade de Y outra funcionalidade. Qual a gente vê que conquista mais o nosso cliente é o que realmente vai fazer sentido para nós. Mas também um ponto muito legal que você falou, né, Trid? Como que a gente convence o cliente quando às vezes o cliente acha que aquilo é verdade, mas a gente não sabe. É o cliente que está falando. Infelizmente, na área de desenvolvimento, nós temos muitas pessoas com vieses fortíssimos. E aí entra a nossa persona, que é algo que também tem episódio aqui, já no nosso universo ágil. E geralmente você também consegue coletar o perfil do usuário, né? Através de questionários, ou até mesmo tem algumas formas onde algumas empresas conseguem ter acesso a alguns dados, que aí entra um pouquinho também da gente ter consciência de onde nós estamos inserindo as nossas informações. E aí, com isso, ela já tem um certo comportamento ali, consegue definir a persona dela em si. Mas é sempre importante que a gente pense, olha, mesmo que talvez, eu trabalhe em um banco, e eu uso essa funcionalidade no meu dia a dia, talvez eu não seja o perfil que seja majoritário no meu produto, que vai fazer com que eu possa usar a minha experiência pessoal para ditar a minha funcionalidade. Igual você falou, né? Porque às vezes a gente tem que convencer que não vai fazer sentido aquilo. O gasto que você vai ter para desenvolver isso não vai te dar esse retorno. Então, é legal também, às vezes, falar, vamos fazer esse teste? Vamos fazer esse teste de Fedora ou algo do tipo, se for o caso. Vamos lançar um questionário. E quando a gente lança o questionário também, as pessoas falam, ah, mas por que que as pessoas vão responder esse questionário? Não vai ser bom, não vai ter uma alta aderência. Então, outra coisa muito comum também, de quando você quer entender o comportamento do teu usuário, você quer que ele responda ao questionário, coloca alguma recompensa. Por exemplo, o McDonald's, quando você compra um lanche, vem sempre atrás da notinha, né? Responda aqui, você ganhará algum brinde, alguma coisa, você vai poder retirar uma surpresa. Isso é uma forma que o McDonald's já usa para entender também o que o cliente está achando do produto dele, seja o atendimento, ou seja ali os lanches, seja o estabelecimento. Quando você entra, ele tem um formuláriozinho, e aí você responde assim: não, eu quero ganhar o que está aqui. Então, também é outra maneira que a gente consegue coletar bem esses dados.
Muito bem. E aí você falou uma coisa bem importante, que é estudar o mercado. Deixei até anotadinho aqui. E hoje, como que a gente consegue estudar esse mercado? Como que, aonde estão essas fontes de dados que são comuns aí para a área de produtos? Quais são as metodologias, né, de coleta de dados? Como que funciona esse mundo?
Bora lá, então. Bom, uma coisa que eu acho muito poderosa que a gente tem de fácil acesso é quando você faz, digamos, um benchmark do teu produto. Ah, seja numa, digamos assim, por exemplo, o Android tem a Play Store. Se meu produto é um aplicativo, eu posso colocar ali a minha classificação, né? O meu nicho, digamos assim. E com isso, eu vou estudando como estão as avaliações dos outros aplicativos. Eu já consigo ver exatamente alguns pontos negativos, digamos assim, da minha concorrência. Por exemplo, se eu ainda não lancei o meu produto ou algo assim, eu posso ter uma ideia de feature, por exemplo, que a maioria dos produtos não tem, e eu vejo que os usuários estão pedindo. Eu, por exemplo, eu já participei do Discovery para a gente fazer um catálogo de pragas para a área de agronegócio. E aí a gente queria saber se valeria a pena a gente ter uma inteligência artificial, digamos assim, para reconhecimento de imagens, onde ali o produtor rural só ia apontar a câmera e meio que o aplicativo ia tentar procurar qual era a praga que estava naquela plantação. E aí a gente foi pesquisando, pesquisando, pesquisando sobre, e vimos que não ia valer tanto a pena, por exemplo, porque na maioria ali da região que a gente estava trabalhando, o sinal de internet ou algo do tipo não funcionava. E o jeito que a gente estava pensando era de fazer isso com uma forma que usasse essa conexão com a internet, porque mandar para um banco e tudo mais, tarará. E a gente já foi ali refazendo rota, né? Recalculando rota, porque a gente percebeu que talvez a funcionalidade que a gente ia trabalhar em cima, no fim, nem ia ser usável ali. Não ia ter todo, digamos, o contexto necessário para que ela rodasse. Então, já conseguimos ver que também não faria sentido. Outra coisa também é talvez realmente você conseguir reunir grupos de pessoas que têm interesse em alguma coisa, por exemplo, ah, entra ali no LinkedIn e coloca, pessoal, estou tendo problemas com alguma coisa do meu dia a dia e queria saber se alguém mais tem o mesmo problema que eu. Então você começa a mapear também ali pelo problema primeiro, você entende qual é a dor do teu cliente e depois você parte para a solução em si. Então, sempre entenda a dor do cliente. Eu acredito também que é uma ferramenta muito legal para a gente começar, geralmente quando vai fazer discovery, é o mapa de empatia, que é onde você entende o pensamento, as dores, os vieses e o contexto do teu cliente para depois você se colocar no local dele, tipo, realmente sinta o que a pessoa sente como a pessoa. Não assim, ah, esse eu, Patrícia, quero imaginar da minha forma de pensar, no meu comportamento, se eu fosse uma agricultora rural ali e tudo mais, usando esse aplicativo. Não funciona, porque a minha cabeça é de outra forma. Eu trabalho com TI, eu vou entender bem a funcionalidade. No meu dia a dia, eu não uso determinadas ferramentas. Então, acho que também é muito importante a gente definir o cliente como um perfil dele em si, sem o nosso viés.
Muito bom. E aí, Pati, pensando em coleta de dados, hoje a gente tem muito forte o LGPD vindo, né? E aí, já está implementado nas empresas. E quando a gente fala de coleta de dados, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de legislação, de quais os dados a gente pode coletar. Então, quais são os desafios ali e as considerações éticas, né, quando vai fazer uma coleta de dados? Porque hoje a gente precisa tomar cuidado com os dados sensíveis, né? E como que funciona isso ali quando vocês estão coletando os dados, estão identificando uma persona ou algo do tipo?
Muito bom, Pri. Pergunta super importante. Você já passou por alguma vez aquela questão de, às vezes você tem algum aplicativo que monitora e você recebe aquela mensagem: essa senha foi vazada. Eu, por exemplo, aconteceu algo comigo que foi meio sorte, digamos assim, a sorte no azar, que eu estava fazendo compras em um site, eu estava comprando tênis, assim, algo bem dia a dia e tudo mais. E do nada eu consegui, quer dizer, eu comecei a receber notificação de compra negada porque você errou a data de validade do cartão, algo assim. E eu fui ver, eu tinha um site em específico em que a hora que eu fui passar a minha compra, eu coloquei a data errada. E ao invés de apagar, ele ficou salvo. Então, eu meio que fui lá e coloquei o cartão de novo, só que só salvou da primeira vez. E a pessoa que tinha meu. Depois eu fui ver, né? Minha senha tinha sido vazada. Tinham entrado na minha conta e a pessoa estava tentando usar ali toda hora, freneticamente, essa informação que estava registrada, só que estava errada, então por sorte acabou que não aconteceu nada, não conseguiu processar nada no banco. Então, por isso que é muito importante, principalmente se você tem uma preocupação maior de onde está sendo usadas as informações que você insere nesses sites, aquela faixinha que você tem aceito tudo, gerenciar cookies e tudo mais. Ou até mesmo quando você vai criar uma conta que tem lá termos de uso ou algo do tipo, tem que estar tudo muito especificado, por exemplo, com consentimento, tem que estar explícito que os seus dados serão armazenados, por exemplo, se eu aceito que o meu cartão fique salvo. Em algum momento a empresa vai ter que me avisar e falar: olha, isso aqui vai ser armazenado e vai ficar disponível essa informação toda vez que você entrar no site ou uma outra pessoa acessar essa plataforma. Então, se você não sinaliza para o teu cliente dentro do seu produto que você vai armazenar algo, você já está fora da legislação, né? Ali da LGPD, que é muito importante. Outra coisa também é a transparência. Se você entrar em algum lugar que você vai ter que inserir um dado, por exemplo, ah, eu quero aquele curso grátis, e você precisa colocar teu e-mail, teu CPF, teu nome, e não tiver ali especificado para que vai ser utilizado, então, também já estamos fora de compliance, digamos assim, já estamos fora da LGPD, porque eu tenho o direito de saber, tá? Meu telefone é um dado sensível, igual você citou, né, Pri? Dado sensível Geralmente é quando é uma informação muito pessoal, que pode ser utilizada para me prejudicar, por exemplo. E precisa ter especificado ali também. Outra coisa é que a gente precisa ter a segurança de dados. Para quem é mais técnico e tudo mais, digamos assim, o nosso banco, por exemplo. Quando você vai fazer alguma translação diferente ou algo do tipo, eles pedem aquela fotinha que a gente fica um tempão lá, tipo, vire para cá, vire para lá, afasta, vem e tudo mais. Porque o banco também tem que ter esse, digamos, motor antifraude em si, que previne que uma pessoa mal intencionada esteja tentando utilizar algo que realmente é muito sensível, como, por exemplo, nossa conta bancária. E isso meio que ajuda também o banco a ter uma ideia de, por exemplo, é uma prova de vida. Porque vai que você foi assaltado, vai que é uma pessoa que também já não está realmente mais viva e tudo mais, e tem alguém que teve acesso àqueles dados e quer utilizar. Então, é importante também que se você for lançar um produto onde lide com muita coisa sensível, seja dinheiro, informações em si e tudo mais, tenham essas provas de dado. Um outro exemplo é o aplicativo do governo, né? Ali vai ter todos os seus dados de vida, praticamente. A pessoa consegue descobrir onde você mora, onde você trabalha e tudo mais. E isso pode ser usado de forma mal intencionada. Então, também a gente tem aí esse mecanismo, geralmente, do reconhecimento facial e tudo mais. E a empresa tem sempre essa responsabilidade de ter a LGPD em dia, ter esse sistema de segurança, porque afinal também, se você não investir nisso e acontece algum ataque ou algo do tipo, primeira coisa que eu acho que o teu usuário, se ele for um pouquinho mais avançado, vai pensar é: putz, em nenhum momento teve algo de segurança aqui. Por que que eu vou confiar nesse produto? Ou às vezes a gente nem coloca os dados, né? Antes eu via curso de graça, colocava meus dados em todos, 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 todos. Aí eu comecei a receber algumas mensagens mais diferentes, porque eu, infelizmente, fui daquelas de li, concordo, estou vendendo a minha alma, tá tudo tranquilo. E comecei a receber, tipo, mensagens de nichos que já não faziam parte do que eu tinha interesse e tudo mais. Então, comecei a tomar um pouco mais de cuidado com esse quesito também. Já passou por isso, Pridi? Coloquei meu dado em algo e depois.
Nossa, super, já tive dados vazados, já tive cartão clonado, e aí eu só percebi porque estava chegando um monte de SMS, e aí meu cartão foi clonado e a pessoa estava comprando pizzas. E aí, juro, veio várias compras, de tentativas de compra num aplicativo, e era tudo de pizzaria, gente. E assim, e o mais engraçado é que naquela noite eu estava na casa de uma amiga tomando vinho, a gente tinha pedido pizza. Então, não tinha caído a minha ficha que todas aquelas compras que estavam caindo não eram minhas, caiu no dia seguinte. E aí, até eu falar que A mais B não é C. Nossa, foi muito complicado, Paty, porque foi muitas coincidências que, assim, que até a empresa acreditar que não era eu, porque era, a sorte é que eram locais bem longe, assim, bem distantes, né? Então, tinha como provar onde eu estava e não dá para eu estar em dois lugares ao mesmo tempo, que eu ainda não consigo me multiplicar, né? Graças a Deus. E aí, Paty, voltando um pouquinho aqui para a minha realidade, tá? E aí eu não sei se é a realidade de todo mundo, né? A gente tem dois tipos de mapeamento de dados, né? Um que é pré a gente fazer o produto e começar ali a criação e a iniciativa. Então, é a coleta de dados do mercado, fazer o entendimento ali do produto, quem vão ser as personas. E tudo mais, que é bem isso que a gente conversou agora, e a parte, e aí a gente tem a parte, né, de, ah, já entendi, então vou começar a desenvolver este produto, e aí a gente trabalha aqui com uma lista de iniciativas, né? E aí, dessa
Perfeito.
lista de iniciativas, a gente começa a mapear ali o que que a gente vai fazer primeiro, quais são os critérios de seleção dessa lista de iniciativas. Como que a gente vai fazer essa priorização, né? Então a gente cria ali um critério, né, de pontuação das iniciativas, do que vai, a gente vai ter mais retorno. A gente ranqueia isso e prioriza, e aí a gente começa a construção do produto, né? Quando a gente fala de criar as iniciativas, quais são as ferramentas hoje que a gente consegue acompanhar a iniciativa, ou que a gente tem alguma, não seria alguma ferramenta, mas alguma metodologia que a gente pode utilizar para priorizar essas iniciativas, né? Como que a gente integra, né, essa questão das métricas junto ali com o produto que a gente vai desenvolver para saber se ele vai ser bem sucedido?
Nossa, isso é muito importante. Muito importante. E vocês usam, assim, alguma metodologia específica, Pri, principalmente para essa parte?
Eu vou ser bem sincera, eu não sou muito envolvida nessa parte, tá? Até o discovery do produto. Então, fica ali muito mais com o time de UX, o time de produtos mesmo.
Importante.
O que a gente utiliza aqui, que eu sei, mas aí acho que é um pós, né? É a questão de Google Analytics, a gente utiliza ali o Data Lake, que aí a gente usa todas as camadas, faz a extração de dados, mas aí é quando o produto já está funcionando, né? Que aí a gente consegue tirar algumas metrificações. Agora, pré-produto, né? Quando está ali na parte de discovery, eu realmente desconheço isso, é uma falha minha, inclusive.
Imagina, eu acho muito importante isso que você trouxe, né? Porque geralmente o time de desenvolvimento em si tem que ter essa parceria com outras áreas para conseguir com que esses dados também sejam confiáveis, né? Porque você colocar, por exemplo, só um PO, só o time de desenvolvimento em si, para também interpretar o que a gente falou aqui, né? Das pesquisas, por exemplo, questionários ou algo do tipo, não é o suficiente. E como você trouxe, né? Tem metodologias, tem ferramentas, analíticas, por exemplo, perfeito. Que também, tipo, vão te trazer o dado, só que você tem que saber lidar com aquele dado, né? E às vezes, eu peguei aqui um analytics e eu sei que o meu cliente deixa o mouse parado por muito tempo em alguma área específica ali do meu site. Então, será que é porque ele utiliza muito aquela área? Será que é porque é uma área que tem algo que precisa ser ajustado e o cliente fica procurando alguma coisa nela? Então, essa decisão, né, essa análise de dados em si, também é muito importante e é uma forma também de você ter um contato muito legal, igual você trouxe com o time de UX e tudo mais, porque eles conseguem também ter mais essa noção de usabilidade em si, de, por exemplo, não, isso aqui realmente faz parte da jornada do meu cliente e a gente sabe que aqui tem alguma feature importante, então por isso que fica tanto tempo nessa área. Ou não, está faltando realmente aqui alguma informação e a gente precisa incrementar isso no produto. Então, às vezes, os dados podem ser tanto, assim, altos para um lado positivo e para um lado negativo, e a gente conseguir interpretar essa informação é muito importante, porque, né, se a gente só acredita que é positivo e, na verdade, ele é negativo, a gente vai tomar o caminho errado, não vai conseguir realmente usar aquele dado para a finalidade que ele deveria ter, né? Na sua experiência com desenvolvimento, por exemplo, Pri, você já teve algum caso onde as pessoas trouxeram dados, só que mesmo assim, tipo, a interpretação foi incorreta? Você lembra de alguma coisa assim, de bate-pronta?
Já, e aí a gente começou a desenvolver a feature, e no fim a gente parou pela metade, porque viu que aquela feature não ia trazer realmente o que o cliente queria, né? Isso não acontece muito, mas assim, eu acho que não deveria acontecer nunca, né? A gente deveria saber interpretar melhor esses dados, né? E aí, aproveitando aqui o momento, deixa eu fazer o reset do nosso encontro. Então, hoje, terça-feira, dia 16 de abril, estou aqui com a Pati, estamos falando sobre o papel de dados nos produtos, episódio do Jornada Ágil 1164. Já falamos aqui da análise de dados na tomada de decisão, falamos como que isso impacta ali no nosso produto. E agora, Pati, juntando, né, essa experiência que eu tive, né, de tomar. aí a gente tem uma outra tomada de decisão, né? Porque a gente tem a tomada de decisão lá quando a gente resolve criar o produto e fazer, porque a gente já coletou os dados ali, né? Ou quando o produto está pronto, a gente coleta os dados para fazer uma nova feature. Mas nesse caso, né? A gente coletou, foi fazer uma nova feature e viu que não era aquilo. A gente para essa feature ou a gente finaliza? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu vou bem naquela resposta de desenvolvedor. Depende. Às vezes, o que a gente desenvolveu ali dá para ser utilizado de outra forma. Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui de agilidade e tudo mais, que é muito legal, que é erre rápido, conserte rápido. E também a questão da adaptação, né? Às vezes, algo que a gente pensa, putz, fiz até aqui, percebi que não é realmente o que o meu cliente queria e tudo mais. Talvez com alguns ajustes, e aí você pode até coletar mais dados para entender que pode ser algo adequado, digamos assim, ao cliente. E também outra coisa é importante, quando a gente erra, aprender algo com aquilo, né? Então a gente também registra e coloca ali como lição aprendida ou com algum ponto de melhoria com o time e tudo mais. Porque eu já vi, por exemplo, decisões sendo tomadas de forma incorreta, porque não teve comunicação interna suficiente. Então, por exemplo, a pessoa que tinha o dado em si, que era detetor ali, digamos assim, tinha uma pesquisa de interesse. Aí as pessoas foram colocando, a aderência foi baixa, só que a gente não teve a conversa com o decisor em si, se seguiu ou não com a features, passou muito tempo. E a pessoa pensa, estou muito atrasada com isso aqui, eu vou desenvolver. Foi falha de comunicação. Uma área não conversou com a outra. Ou, por exemplo, meu cliente, igual vamos pegar ali o Nubank, meu cliente queria uma caixinha para separar o dinheiro e essa que tinha que ser a feature. E a gente só pensou, meu cliente quer ver melhor como está sendo o gasto do seu dinheiro. E o time de desenvolvimento foi mexer lá na questão de extrato de conta, de fatura e tudo mais. Então, tem que ter também essa comunicação contínua entre áreas e essa questão da análise em si, né? De monitorar, por exemplo, também, às vezes, uma pesquisa começa com muitos positivos e aí depois, aí a pessoa já fica, não, vamos para esse lado e tudo mais. Você não deu tempo suficiente, porque quando a gente estuda ali a questão de realmente pesquisa, com usabilidade, com a área de UX, mais discovery, a gente vê que geralmente tem um grupo mínimo para você realizar essa pesquisa e em algumas coisas um tempo mínimo também. Então, realmente, siga até o final, não seja essa pessoa, digamos assim, apressada, porque as coisas podem mudar de rumo, às vezes você está pegando um nicho inicialmente, depois chegou num nicho que realmente importava, e aí vem aquele monte de negativa. Então, eu acho que tem também esse recálculo de rota quando necessário, e às vezes é só isso mesmo, uma lição aprendida, a gente vai engavetar aquilo, e se for necessário futuramente, vai que né, muda o meu público ou algo assim, eu posso continuar também.
E aí, pegando um outro gancho, você falou, né, da questão de ter a adaptação rápida e a mudança rápida. Isso tem muito a ver ali com as metodologias ágeis, com o mindset ágil, né? Da gente parar, analisar, não tá bom, muda de rota e não tem problema de parar. E você acha que as metodologias ágeis ajudam hoje nessa implementação de dados, no processo de desenvolvimento do produto? Tem match? Dá match?
Pra caramba! Tanto que quando a gente coloca ali, né, mais da metodologia ágil também, tem aquele quesito de coloca o seu cliente no centro, né? Porque no fim, quem vai utilizar nosso produto, nosso cliente, não adianta fazer um produto que eu, Patrícia, amo. Mas aí, quando eu lanço no mercado, não tem realmente, né, digamos, utilidade, não sana nenhuma dor do meu usuário. Aí ninguém vai querer utilizar. Tipo, eu fiz algo muito específico para mim. E no fim do dia, eu preciso ter, digamos assim, o retorno do meu investimento sobre aquele produto. Porque senão eu não consigo seguir com ele. Não adianta. Vou gastar um dinheirão aí. E eu não vou ter retorno, então eu não vou conseguir continuar, não vou conseguir dar sustentação, não vou conseguir fazer nenhuma inovação ali. Então, eu acho bem importante isso, realmente, de você tem que validar, porque um produto geralmente ele é uma solução. Ele existe porque alguém necessita dele, senão pode esquecer, não vai para frente.
E aí, uma coisa que eu estou passando no meu dia a dia, vou compartilhar aqui com vocês. Nós estamos desenvolvendo produtos que já existem no mercado, mas que são produtos base hoje para uma fintech. Eu trabalho numa fintech, né? Então, são produtos básicos ali para uma fintech. Então, houve ali uma pesquisa de mercado, a gente entendeu algumas coisas, a gente criou um diferencial para esse produto. Porque também não, por mais que seja mais do mesmo, a gente precisaria trazer um diferencial, porque senão os nossos clientes não vão migrar para isso, né? E aí, como que a gente acompanha se esse diferencial que a gente trouxe realmente é o que está trazendo os clientes para o nosso produto, ou se tem outras coisas que estão trazendo o nosso cliente? Como que a gente consegue fazer esse mapeamento de dados assim?
Eu acho que o que você colocou um pouquinho atrás é perfeito para isso, no sentido de ferramentas mesmo. Outra coisa que também é bem legal, por exemplo, que eu já utilizei aqui em um projeto realmente voltado para dados ali, eu tinha um e-commerce e o pessoal viu que poderia, tipo, tá fazendo mais lucro, digamos assim. Ah, vamos tentar mapear e a gente usou o Opportunity Solution Tree, que é ver, tá, meus concorrentes, igual você falou, né, Pri, às vezes a gente está em algo que é comum no mercado, por exemplo, eu estava trabalhando ali em uma plataforma de varejo, que era uma marca grande que vendia para mercados, e eles ficaram assim, bom, o nosso serviço é tipo, por exemplo, um atacadão, onde um mercado menor pode ir comprar itens acima, digamos assim, né, do usual de um cliente comum e conseguir um preço melhor que ali no atacado. E como que a gente consegue trazer a nossa plataforma para concorrer com isso? Porque muitas vezes também a nossa plataforma ela vai fazer uma distribuição que vai demorar alguns dias para chegar até o nosso cliente. E se a pessoa for num atacadão, ele já sai com o produto ali no momento e tudo mais. E aí a gente foi mapeando toda a plataforma, buscando os problemas. Com isso a gente veio com a solução, que é essa feature que você citou, né, que diferencia dos demais. E aí a gente foi colocando métricas, como por exemplo, a gente viu que para se cadastrar não estava tão legal o processo, porque o cliente entrava com o processo de cadastro, tinha que esperar cerca de uma semana para ser aprovado, porque tem validação de CPF, o tipo de estabelecimento e tudo mais. E isso era moroso e às vezes o cliente nem lembrava mais, se cadastrou naquela plataforma e não entrava. Então a gente pensou, tá, então vamos diminuir essa jornada. O que que a gente pode fazer com tecnologia que diminui esse tempo? E aí a métrica era ver se tinha aumentado a quantidade de acesso dentro da plataforma. E aí você pode ter uma pessoa engenheira de dados, um cientista ali, alguém realmente focado nessa coleta e que tenha conhecimento suficiente, por exemplo, dessas ferramentas de análise, ou que vai desenvolver algo ali, algo que a gente usou na época, por exemplo, foi pegar o Python e usando algoritmos mesmo de análise. E a gente colocou o seguinte: se vendo que os clientes que forem se cadastrar daqui para frente no fluxo novo, com essa ativação, digamos, mais rápida, se ele conseguir o primeiro acesso na plataforma em um tempo menor do que os outros, se ele realmente acessava. E aí a gente foi coletando isso e vendo, tá, beleza. Com isso, meu cliente está vindo mais para cá. Então eu tinha esse objetivo e ele foi sanado depois que eu lancei a minha feature. Outra coisa também que a gente colocou é que muitas vezes o cliente iniciava um carrinho, por exemplo, tudo mais. E a gente perdeu o histórico de carrinho abandonado. Era um tempo muito curto ali para ser salvo. E às vezes o cliente simplesmente, né, tipo, aconteceu alguma coisa, foi atender, algo assim, esquecia. Depois o carrinho era limpo e ele não fazia o mesmo pedido do tipo, digamos, na mesma dimensão. Aí a gente pensou, bom, vamos investir então um pouquinho mais nesse lembrete, vamos deixar por mais tempo. E também já pegando um gancho, vamos colocar algo que a gente envia um alerta com o pedido em si e vai estudando, tá? Isso aqui é comprado recorrentemente por mês, então vamos fazer uma feature de recomendação também. E aí a gente foi colocando métricas, né? Vendo se com o lembrete de carrinho, comparado, por exemplo, a um ano anterior e esse ano que está se iniciando, se essa taxa de compra era maior, se o valor que ele também, né, estava ali colocando por mês de investimento subia. E aí, se subiu depois da feature e tudo mais, era um sinal que nossa feature tinha dado certo. E nessa questão da recomendação diária, né? Quantos cliques nessa funcionalidade a gente ia ter? Então, faz sentido mesmo ter esse dado armazenado, investir em armazenamento, para ir o meu cliente aproveitando isso. E então, cada partezinha que a gente foi melhorando, a gente foi tentando colocar uma forma de monitorar. E aí é onde entra, né, toda a análise de dados, a engenharia de dados, para auxiliar a gente também. Porque a gente foi tanto com o UX testando a plataforma e levantando com os clientes, a gente também teve uma pesquisa de campo, né, para entender, tipo, olha, você melhoraria no processo? Que é muito, né, as perguntas ali específicas que o pessoal realizou, juntando com isso. Então, a gente foi colocando ferramentas de acompanhamento mesmo.
Isso que você falou, eu acho fundamental. Ter essa parceria, né, entre o UX e produto precisa existir, né? Eu acho que se a empresa não tem, então ela precisa trazer alguém para ajudar, porque hoje a gente está muito focado na questão de usabilidade, na questão de ter produtos que sejam adaptáveis para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E pegando esse gancho, você comentou um pouquinho, né, do mapeamento, de como é feito. Hoje, onde eu trabalho, a gente faz tagueamento das ferramentas e aí o time de UX consegue analisar ali pelo tagueamento como é que tá a usabilidade e para onde o cliente clica mais e clica menos, né? Fora o tagueamento, né, e aí cada um usa a ferramenta de tagueamento que mais convém ou que a empresa utiliza, fora esse tagueamento, que outras ferramentas ou que outras fórmulas a gente pode utilizar ali para metrificar o produto, né? Quais os KPIs que a gente pode analisar no dia a dia para ver se o produto está indo bem, não está indo, se a gente precisa dar uma reformulada? Os KPIs básicos, assim.
Bom, eu de primeira já me vem taxa, opa, aquela bugada na hora de falar. A taxa de conversão, que é, por exemplo, quantas pessoas acessam realmente a sua plataforma, interagem e conseguem, digamos, finalizar a interação, seja um site de compra, seja, por exemplo, o Spotify, quantas pessoas realmente ouvem as músicas ali. Tipo, não só acessou, deu uma olhadinha e saiu. Então, primeiramente, a sua taxa de conversão. Outra também, o funil de conversão em si, que foi uma coisa que a gente utilizou muito nesse projeto, por exemplo, que eu citei, que é entender, tá, quantas pessoas se registram e depois de se registrar, elas acessam a sua plataforma. Porque no nosso caso, as pessoas até se registravam, mas aí passava uma semana e elas não acessavam. Então, você vai estudando cada parte da interação do teu site. Aí, beleza. A pessoa ativou, ela entrou no site, ela navegou. E aí, depois, você vai, por exemplo, para a parte de compra. E aí, na compra, a gente quebrava, né? Quantas pessoas adicionavam no carrinho, quantas pessoas adicionavam no carrinho e finalizavam. E outra coisa que a gente analisou também é, tá, fez a primeira compra, teve a sua experiência. Quantas pessoas voltam a comprar no site depois de realizar a sua primeira compra? Então, eu acho que são KPIs aí bem legais. Outra coisa também que a gente faz é o que você citou, né, Pri? Tipo, o caminho do usuário, como que ele vai interagindo na plataforma, qual que é a navegação mais comum, e se ele desiste em alguma parte desse caminho, a desistência em si. Eventos mais populares também, se eu tenho diversas funcionalidades, quais são as funcionalidades que são mais acessadas. Por exemplo, a gente tinha ali os produtos que eram campeões de venda. Então, em teoria, os mercados poderiam saber, tipo, ah, isso aqui faz muito sucesso quando algum mercado compra. Então, eu vou comprar também para testar no meu, porque às vezes é o mesmo público, só que em regiões diferentes. Então, isso também ajudava. É, a questão de, assim, não só a recompra, mas também que o seu cliente testa outras coisas do seu produto, digamos assim. Para a gente era, tá, beleza, ele recompra, recompra, mas se eu fizer um lançamento de alguma coisa, ele vai comprar também? Que forma que eu faria para esse cliente experimentar se eu lançar algum produto alimentício novo? Até que a gente chegou na solução, por exemplo, de combos, onde a gente colocava algo que o cliente comprava pra caramba, outra coisa que era novidade, e a gente deixava assim por um preço muito menor, às vezes até tipo, o combo saía mais barato que ele só comprar aquele produto que ele sempre comprava. Então a gente tinha um limite, a gente, por exemplo, ah, eu posso ter tanto de investimento que eu vou tirar um pouco do meu lucro para fazer com que esse cliente experimente. E assim, pode ser que, né, ele comece a adicionar isso mais nas suas compras. Então, você tem que ir identificando meio que essas questões. É, outra coisa também é que você pode realizar alguns testes mais orientados com clientes. A gente tem a opção, por exemplo, de gravação de sessão, que é você combinar realmente com o cliente-chave e tudo mais, que já é seu parceiro, de, cara, posso fazer um teste contigo, por exemplo, que eu vou gravar você utilizando a plataforma. E aí, eu vou entendendo quais são as reações, qual é a percepção ali de coisas novas ou coisas mais, digamos assim, antigas que não estão sendo muito utilizadas. E, por último, que a gente citou bastante aqui também, são as pesquisas de feedback. Tenta colocar, por exemplo, ah, se você responder para mim como está sendo a sua experiência, algo do tipo, eu vou te dar 5% de desconto na sua próxima compra. Ou vou te dar um cashback, né? Que hoje em dia eu vejo muito isso, as lojas dando essa questão de, ah, se você comprar e realizar nossa pesquisa, você vai ganhar tanto de cashback, aí já fica retido no próprio produto e você faz a recompra com aquele saldo, né? Eu acredito, assim, que de cabeça seriam esses principais KPIs e de ferramentas que a gente falou mesmo, ferramentas de análise ali, igual Analytics. A gente também tem o Adobe com ferramenta de Analytics, ferramenta de controle de campanha, e tem também de outras empresas. Acho que hoje em dia temos até a inteligência artificial também que vai aprendendo e tudo mais para
Ia
trazer
chegar
métricas mais.
nesse ponto. Tocou num ponto muito importante. A gente começou aqui, eu puxei, né, estudos de IA para produtos, mas aí ele é muito focado na criação de persona, na dor do cliente. Então, é bem no discovery ali do produto. Então, a gente está começando com esse estudo aqui. É, eu fui. Participei do Agile Trends e lá eles trouxeram muita coisa sobre IA. E chegou um momento que eu falei assim: Meu Deus, eu estou muito atrasada nesse mercado. E aí eu comecei a estudar. E a gente tem uma outra frente de atuação de IA também nessa parte de dados, né? Então, hoje a gente ouve muito falar, e aí se você entrar no LinkedIn, em várias coisas, e até essas. Coisas da gente pesquisar e só aparecer propaganda disso, ultimamente eu tenho recebido muita coisa de IA, né? E como que você vê ali o impacto da inteligência artificial analisando esses dados? Você acha que isso vai facilitar e vai criar mais rapidez ali na análise de dados? Ou a gente ainda precisa de uma interferência humana para moldar ali os dados até essa inteligência? E aí, é ridículo o que eu vou falar, mas ser inteligente o suficiente para entender, né? Já estar moldada ali o suficiente para trazer as análises corretas, né? É, como que você vê, né, essa introdução aí da inteligência artificial dentro dessa análise?
Muito bom. Eu acredito que entra um pouquinho no que a gente tinha falado antes, da questão de LGPD e tudo mais. É muito legal esse uso de IA, tá crescendo bastante e tudo, mas que eu também ando vendo, e aí também queria ver a tua percepção, Pri, que cada vez mais a gente está debatendo ética no quesito de IA, né? Porque, por exemplo, a gente pode utilizar IA muito para análise de imagem e áudio. E com isso a gente consegue a informação ali, digamos, de uma forma mais precisa em muitos casos. Então, ele pode detectar características específicas de imagem, do áudio também, trazer para a gente, por exemplo, o teu perfil de cliente, baseado nas fotos que você está tendo aqui de perfil e tudo mais, tem essas características. Então, tem esse lado bom, mas outra coisa que a gente viu também nessas plataformas que estão replicando imagens e tudo mais, o quanto isso pode ser perigoso, porque eu estou vendo o surgimento de muitos golpes, por exemplo, com áudio de IA, que consegue identificar certinho ali, replicar a voz da vítima para conseguir utilizar para um lado ruim.
Eu passei por isso há pouco tempo com uma amiga minha. Hackearam o
Nossa.
Instagram dela, pegaram um vídeo que ela, um Reels que ela tinha com a voz dela, e falando para depositar, aqueles Pix de investimento, sabe? Aí deposita 200,
Sim.
daqui uma hora eu te devolvo 300. E era perfeito, era ela ali, era ela no Histories dela falando. Só que, poxa, eu conheço ela, eu achei muito estranho aquilo, porque não é do perfil dela, ela trabalha com viagens. E aí eu chamei ela no WhatsApp e falei, né? Tá acontecendo? Tá tudo bem? Que maluquice é essa de investimento, né? Porque, tipo, na minha cabeça, gente, dinheiro. Eu tomei uma bronca esses dias, porque o dinheiro nasce em árvore, porque o dinheiro vem do papel vem da árvore, né? O dinheiro, ele não cresce em árvore. Tomei uma bronca de um menino de 5 anos de idade, de 5 anos de idade, de aprender a falar que dinheiro não nasce em árvore, mas o papel vem da onde? Aí eu falei, putz, podia ficar sem
Acabou
ele,
o argumento.
acabou. Então, o dinheiro não nasce em árvore, né? E aí eu fui questionar e ela falou, Pri, invadiram meu Instagram, não estou conseguindo recuperar e tenho muitos amigos meus caindo nesse golpe. E aí eu fico com bastante receio, né? E até quando a gente vai fazer o time aqui de segurança da informação, eles pedem para a gente tomar muito cuidado com o tipo de IA que a gente vai usar e com o tipo de dado que a gente vai disponibilizar na IA também, para não ter esse risco de vazamento de dados ou da gente estar compartilhando dados muito estratégicos ali da empresa e correr esse risco, né? Então, eu confesso que há pouco tempo eu comecei a usar o chat GPT para me ajudar com algumas escritas. Eu tenho um sério problema com escrita, minhas escritas são curtas e diretas, assim, para não falar grossas. E aí eu comecei a usar o ChatGPT para me ajudar um pouquinho a desenvolver essa questão, mas eu nunca usei nenhuma outra ferramenta de IA para fazer análise de dados, porque eu tenho medo, eu tenho, de verdade, eu tenho medo de colocar um dado lá dentro, e por mais que eu não identifique qual a empresa, mas desse dado vazar e virar um rebuliço, né? Como que a
E
gente
já
consegue.
aconteceu.
Então, exato. E aí, como que a gente consegue utilizar a inteligência artificial a nosso favor ali na análise de dados, mas também tomando cuidado aí com essa questão de ética e de vazamento de dados. A gente já encontrou esse ponto de equilíbrio?
Eu acredito que o ponto de equilíbrio em si, para um geral, não, porque igual eu não lembro agora qual foi a empresa certinho, mas aconteceu exatamente o que você falou, Pri. Tipo, colocaram dados sensíveis ali, e a IA basicamente vai aprendendo com o que você vai inserindo, né? Ela precisa ter alguém como fonte de conhecimento, e com isso acabou sendo vazada a informação, porque querendo ou não, virou ali, digamos assim, parte de uma resposta que ela poderia dar. Então, eu vejo que está bem nesse momento de muita discussão de ética, porque nós estamos na era dos dados, então a gente tem aí o blockchain e diversas outras tecnologias que são voltadas realmente para a gestão de dados, para armazenamento e tudo mais, né? Que a gente tem Big Data e tudo mais. Só que a ética ainda está sendo definida, né? Tanto que a gente viu aí recentemente. Cartas abertas para controlar melhor essa corrida, né, pelo campo da IA e pelo campo de dados, porque é preciso parar e refletir também, que às vezes está fugindo um pouco da transparência, por exemplo, que a gente comentou. Eu estou inserindo esse dado aqui no ChatGPT e tudo mais, só que para onde ele vai? Vai ficar armazenado? Não vai. Se alguém interagir com ele, o meu dado pode ser utilizado como base? Então tem que ter todo esse entendimento. Tanto que também nessa questão que a gente comentou de criação de imagem, criação de áudio, de onde que é a fonte em si? Até onde eu posso utilizar características de uma pessoa e tudo mais? Tanto que leitores e também designers estavam levantando esse ponto, né, de beleza, estão substituindo, algumas empresas estão tentando substituir aqui as pessoas pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial precisa de uma base. E de onde que vai sair isso? Onde vão ficar os direitos autorais? Se ela utilizar a minha imagem, por exemplo, se eu criei uma arte e aí ela vai usar a minha arte como base, será que eu não teria que estar recebendo por isso também, já que o trabalho foi meu? Cadê o meu crédito, né? Então, eu acho que também tem empresas que estão ficando muito, assim, digamos, indo para um lado mais ilusório, esse uso de arte, por exemplo, ela vai poder substituir o humano. Não é bem assim, né? Se a gente for ver o conceito em si e tudo mais, é para auxiliar e não substituir. Então, tem que ter muito isso. Eu acredito que a gente ainda vai precisar evoluir bastante, até porque casas inteligentes mesmo e tudo mais, desde quando começou a surgir o conceito, há um bom tempo e tudo mais, de IoT, uma das maiores preocupações eram, né? Tá, mas como que a gente faz para esse dado ficar seguro o suficiente para uma pessoa mal intencionada não entender toda a minha rotina e induzir algo ali que pode ser prejudicial para mim com os dados que estamos coletando? Então, nesse quesito de IA, eu acho que tem muito a evoluir ainda e muito a entender, porque está começando a sair, eu acho que, os primeiros artigos que estão mostrando, né, essa questão de quem tentou substituir o ser humano por uma inteligência artificial acabou entendendo que não é algo realmente rentável, né? Mas, digamos, uma ilusão. E também fazer esse cuidado aí que você tem, né, Pridi? Deixa eu tomar ali um certo. É uma análise do dado que eu estou inserindo aqui, porque se eu não tenho muito claro para onde vai, se vai ficar armazenado e tudo mais, às vezes não vale a pena arriscar, né?
É, eu ainda tenho muito medo da inteligência artificial e tenho muito medo de falar as coisas aqui perto de celular, perto de aparelhos, que de repente tudo aparece. É, para mim é um mundo muito maluco, assim, mas é um mundo que eu gosto muito, né? E aí, estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro. Passou muito rápido, Pati. Eu queria que você deixasse aí umas considerações finais, né, sobre a importância da análise de dados aí para a gente desenvolver o produto, desde a pesquisa, do discovery, da concepção, até a análise quando já está lá com o cliente. Fazer um resuminho do nosso encontro.
Então, bora lá. Bom, pessoal, é importante, então, aqui resumindo, que a gente tome decisões baseadas em dados, porque produto é algo que é muito fácil para o nosso viés, e temos que lembrar que a gente está fazendo produto para outras pessoas. Empatia é super importante aí nesse processo. O dado em si bruto não é suficiente. Sim, a gente precisa investir em análise para tomar a decisão correta e também ali de maior entrega. Outra coisa também é nada de graça, então tome cuidado. Às vezes você está alimentando um banco de dados, suas informações vão ir para algum lugar que você não tem controle. Então é muito bom a gente ter ideia dessa gestão de dados, até mesmo como clientes, né? Tipo, o produto que eu estou utilizando e tudo mais. Outra coisa também, se você trabalha com produto, recomendo super você pelo menos ter uma visão geral ali, holística, de LGPD, porque às vezes vai te auxiliar caso aconteça algo que a gente citou, né? Ações mais para o lado criminoso ou algo do tipo, a lei está aí para te apoiar também. E acredito também que essa questão de vamos acompanhando a evolução das IAs, vamos vendo, que eu acho que é um dos melhores exemplos aí de coleta de dados que a gente tem na atualidade. Em resumo, acho que seria isso, né? E para você,
Ai,
Pri?
para mim é isso, gente. Eu acho que se a gente não tem dados, se a gente não tem esse gerenciamento, a gente não sabe para onde vai, né? Então a gente precisa ter esse norte, isso norteia a gente, isso independente se for para. Hoje a gente abordou para produtos, mas isso é para qualquer coisa, até para nossa vida pessoal, né? A gente está Olha o extrato da conta, a gente está olhando dados, né? E a gente vai olhar ali onde a gente gastou, a gente está analisando dados, né? Então, isso para a criação de produto, eu acho que é muito importante, desde o começo, o processo, então, a parte de entender se o produto está ok para o usuário, se a jornada dele dentro do produto. E a área de dados, eu vejo que está crescendo muito. Então, eu vejo que as empresas estão sentindo cada vez mais necessidade de trazer pontos assertivos ali, né? Então, acho que o papel de dados ali, ele é fundamental hoje para a gente desenvolver os produtos. Paty, muito obrigada por participar aqui, por me convidar para participar com você. Foi incrível. É um assunto que eu não domino muito, mas que eu amo dados, eu amo métricas, amo KPIs, vindo de especialista de processos, né? Então, tenho isso na minha veia há muito tempo. É, fiquei muito feliz com esse compartilhamento, porque eu não tinha noção do quão grande pode ser a análise de dados. Então, muito obrigada para todo mundo que assistiu a gente. Super obrigada. Uma ótima terça-feira. Paty, quer se despedir?
Com certeza. Bom, gente, hoje invertemos um pouquinho os papéis, então também quero te agradecer, Pri, por ter topado. Eu acho que você é uma host maravilhosa. Não perco obrigada. Também os dias que a Pri participa aqui, porque a gente não tem só terça-feira, temos podcast todos os dias em diversas redes sociais. E muito obrigada também ao Roberto, que está sempre aqui com a gente, fez colaborações aqui sempre muito ricas. E principalmente, Pri, eu queria agradecer pelos exemplos que você trouxe, que realmente eu acho que
obrigada.
Que mais aproxima, né, a gente ali é entender que o nosso dia a dia também está relacionado ao assunto, né?
É isso, também tem essas, por mais que pode ser temáticas diferentes, mas no fundo a base é a mesma ali, né? Ai, Paty, foi maravilhoso. Gente, muito obrigada por acompanharem a gente. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Um beijo.
Boa semana. Aí é aquele momento sempre que a gente aguarda. Aquela musiquinha do Jornal Nacional.
É, falta ali.
De encerramento. Segundo Paulinha, chama três vezes.